Herberto Helder, Carlos de Oliveira, Sofia de Mel Brainer Anderson, Manuel António Pina, Rui Belo, Henri Michaud, Walter Benjamin, Clarice Lispector, Gilles Deleuze, José Gil, Rainer Maria Rilke, Ludwig Wittgenstein.
Bem-vindos ao 10º e último episódio de Aforismos Espaciais. Na realidade, talvez devesse ter sido o primeiro. Começaremos por ouvir dois poemas de Manuel António Pina, publicados no seu último livro de poemas inéditos com o título Como se desenha uma casa, datado de 2011, um ano antes da sua morte. Poderia ter selecionado vários poemas deste livro, como o próprio título indicia, aparentemente, uma ligação íntima entre a poesia e a arquitetura, se bem entendida esta no ato de desenhar uma casa, que, no entanto, para Manuel António Pina, segundo João Paulo Sousa, é uma metáfora da criação literária, optando por selecionar os poemas Os Livros, que escutaremos em primeiro, e Uma Casa, que na sua grafia surge entre parênteses retos, como se toda a existência numa casa estivesse também entre parênteses retos. Os curvos certamente aparariam melhor o corpo. Estes dois poemas, lidos e escutados um após o outro, lançam-nos para algumas hipóteses para melhor compreendermos a ligação que temos vindo a procurar ao longo dos vários episódios deste programa entre a palavra, e a palavra poética em específico, e a arquitetura. Não se trata de encontrar a via ou vias para uma qualquer síntese analítica sobre o que une ou afasta estas duas artes, preferindo esta designação em detrimento de disciplinas, propositadamente para nos afastarmos da tentação de comprarmos formas, métodos e estruturas, mas algumas ideias caracterizam uma abordagem pessoal, a partir de vários encontros, que por vezes se deram por entre a minha investigação sobre outras linhas. Discutemos então os dois poemas declamados, como é hábito neste programa, por Ricardo Vaz Trindade.
É então isto um livro? Este, como dizer, murmúrio? Este rosto virado para dentro de alguma coisa escura que ainda não existe? Que, se uma mão subitamente inocente a toca, se abre desamparadamente como uma boca falando com a nossa voz? É isto um livro? Esta espécie de coração, o nosso coração, dizendo eu entre nós e nós? Perde-se o corpo na inabitada casa das palavras, nas suas caves, nos seus infindáveis corredores. Pudesse ele, o corpo, o que quer que o corpo seja, na ausência das palavras, calar-se? Não, com nenhuma palavra abrirás a porta, nem com o silêncio, nem com nenhuma chave. A porta está fechada na palavra porta, para sempre. O azul é uma refração na boca, nunca o tocarás, nem sob ele te deitarás as longas tardes de verão, como quando eras música apenas, sem uma casa guardando-te do mundo.
Há duas ou três imagens, porque consideramos a palavra poética como imagem, imagem espelha do mundo, imediatas em ambos os poemas. A mais forte talvez seja a de um corpo, o que quer que o corpo seja, no dizer do poeta. Este corpo nasce com o desvelar das palavras, como sucede no primeiro poema, transmutando-se no segundo em casa, que por sua vez é composta igualmente por palavras, que, como na palavra porta, guarda em si a sua existência primordial de coisa. Revela-nos Jean-Paul Sartre, no seu ensaio Que se que écrire, que para o poeta as palavras são coisas e não signos, estando aquele por isso do lado do pintor e do músico. Para Sartre, o poeta está fora da linguagem. Ele vê as palavras do avesso como se não pertencesse à condição humana e, vindo em direção aos homens, encontrasse primeiro a palavra como uma barreira. Em vez de conhecer as coisas primeiro pelos seus nomes, parece que ele tem inicialmente um contacto silencioso com elas e depois, voltando-se para essa outra espécie de coisas que para ele são as palavras, tocando-as, experimentando-as, Apalpando-as, descobre nelas uma pequena luminosidade própria e afinidades particulares com a terra, o céu, a água e todas as coisas criadas. Mas será necessária alguma inocência para tocar e abrir as palavras, como escreve Manuel António Pina, vê-las desabrochar para as tomar como nossas e nossas com o mundo, se conseguirmos. Através desse pulsar, que só pode ser aquele originário, quando se diz em sensação, como a de um azul de céu ou de uma longa tarde de verão. A palavra poética guarda o intraduzível da existência, apesar de ser uma imagem muito precisa de uma expressão do mundo, como num rosto, revelando-se contudo essencial a imagem do corpo para escapar à tentação de se pensar na possibilidade de uma qualquer transcendência da experiência pelo dizer da palavra. O corpo é, por sua vez e por si só, um mistério, tal como o mundo que as palavras conservam em si, na sua obscuridade e ambiguidade. O corpo, mistério, perde-se na casa labirinto, na casa onde as palavras não conseguem habitar. No segundo poema dá-se esse estranho paradoxo. As palavras habitam o nosso corpo, mas como poderemos nós habitar as palavras? Quando nos guardam do mundo, como uma casa, quando nos trazem memórias felizes, ou quando nos revelam os mistérios da existência, habitamo-las. À semelhança do que é intraduzível, as palavras são guardiãs dos mistérios da vida, tal como qualquer criação artística. Penetrar nelas, como quando submergimos o rosto num livro, permite-nos habitar a casa e, acima de tudo, o corpo. Mas quando a porta fica sempre fechada, quando o corpo se revela impotente e a casa inacessível, inabitável, há uma estranheza e uma tensão latente entre corpo, palavra e casa, que nem a rememoração melancólica, contudo luminosa e sonora, no final do segundo poema, faz desaparecer ou apaziguar, em que uma casa entre parentes retos não é a imagem de uma casa guardiã, mas é de uma casa que, sendo ela própria construída de sensações puras, de verão e música, fica em suspenso no meio da existência, ou até esta, subtraída. A importância visual dos parentes retos não deve ser menosprezada. Aparentemente, numa encruzilhada, na imagem destruída da casa guardiã, o meu comentário deverá bifurcar-se. O que é que tenho vindo a procurar na palavra poética em específico, que me permite questionar a tarefa para sempre intangível da arquitetura construir uma casa e que não resida na metáfora? A relação entre a poesia, a literatura e a arquitetura surge, para mim, sob duas perspectivas distintas, que, curiosamente, aludem à distinção que Sartre estabelece entre literatura e poesia. Penso que no início se limitava a um problema de representação. Como representar o espaço habitado, o espaço vivido? Poderíamos sempre defender, tal como Adolf Loos, que a tarefa do arquiteto termina na delimitação das paredes, dos vãos e dos tetos, e tudo o que acontece no interior já não é do seu ofício, como lembrámos no terceiro episódio deste programa. Contudo, os espaços só poderão ser modelados a partir dos corpos que os habitam, dos seus gestos, dos seus movimentos, das suas ações, por mais cotidianas e banais que sejam, como o som de uma casa, ou aquelas que também se incluem nesta, de preservar o assombro, de soltar o desejo, ou simplesmente de nos amparar e guardar do mundo. Sem uma observação cuidada ao longo dos milénios, como aquela do ovo de Clarice, cuja história contamos no segundo episódio deste programa, não conseguimos chegar a essa linha que cuida dos corpos, que os embala, mas que também os seduz ou acorda, que os revoluciona e transforma. Nas narrativas literárias, e poderemos acrescentar no cinema como forma de narrativa e ficção, encontramos síntese destes corpos, gestos, movimentos e ações de forma singular, pois só as palavras conseguem extrair e doar à especificidade individual dos corpos a universalidade e amplitude de um coletivo. Recuperando o primeiro poema lido, o poeta diz-nos que as palavras de um livro nascem do interior. O rosto será sempre a expressividade maior do interior de um corpo, capaz de fixar em si o que escapa à intelectualidade da mente e dos restantes membros em condições físicas plenas. Este interior é escuro e obscuro. Nada existe senão em potência, em virtualidade. Mas o que quer que nasça e se faça palavra, se faça livro, tem um poder maior, o de falar com a nossa voz. Como em muitas outras expressões artísticas, a obra poética é mágica. Conhece os nossos mais profundos segredos, aqueles que nem nós próprios conhecíamos, nem suspeitávamos, o que nos une a um coletivo maior, a um nós que também não conseguimos designar pelos nomes que o compõem, mas conseguimos pelo bater do coração. Um livro é sempre esse coletivo anónimo, um pulsar que une estranhos e desconhecidos através do tempo. O mesmo sucede com os gestos, os movimentos e os pensamentos que contemplamos nas páginas de um livro, envoltos em atmosferas profundas, descritas por vezes minuciosamente, não obstante a abertura que nos concede à imaginação, tal como as paisagens que vislumbramos por entre as palavras. Não há dúvida que as palavras conseguem descrever e representar o mundo, incluindo os seus mistérios e o que mais de obscuro existe nele, oferecendo uma visão intemporal sobre a modulação dos espaços aos corpos e vice-versa, dos corpos aos espaços. Em vários episódios evidenciámos esta reversibilidade dos espaços literários e cinematográficos, que para nós é talvez um dos desejos mais secretos em arquitetura, que esta reversibilidade, ou até indiscernibilidade, exista no espaço físico, no espaço desenhado. Como também vislumbramos estranhas e sedutoras formas de vivência no espaço, que ainda em arquitetura pertencem ao sonho, ao pequeno vislumbre. Curiosamente, Norbert Miller refere, em relação a House Without Rooms, sendo este tanto um projeto como um poema do arquiteto austríaco Raymond Abraham. O espaço geométrico é transmutado em espaço fisiológico e acrescentamos que o contrário é também real. Quando questionado sobre de que forma que as palavras ajudam a construir casas, o arquiteto Manuel Lares Mateus responde: a palavra é, e continua a ser, talvez a representação mais poderosa. Embora nós hoje estejamos muito habituados à representação pela imagem simplificada, nós somos preguiçosos. A palavra continua a ser a grande representação, é intemporal. A palavra ultrapassa uma configuração possível da imagem. Podemos imaginar, mas é a mesma relação que nós temos com os livros, que é extraordinária porque num livro nós podemos ver imensos filmes. Num filme não vemos muitos livros. Portanto, a palavra aí tem um poder muito grande e para a arquitetura tem exatamente o mesmo significado. É uma representação de uma enorme abertura de possibilidades. Arriscamos a afirmar que a literatura é um instrumento da arquitetura tanto quanto o desenho, especialmente o desenho à mão levantada, fluido, orgânico e íntimo do corpo, simultaneamente como forma de representação dos corpos e das paisagens, e diagrama. Aqui, num sentido deleuziano, em que os elementos que pertencem já à história, no sentido duplo, povoam um plano de composição, reorganizando-se através de graus sucessivos de abertura ao inexplorado ou desconhecido, eliminando relações instituídas para tecer novas associações e gerar uma invenção. Tal como Álvaro Lapa refere sobre essa tarefa de pintar e escrever, ou as maneiras de ir contra, todas juntas, podem chamar-se invenção. Quer dizer, pintor, escritor, qualquer outra coisa que seja expressão, é, pelo menos, invenção. Ou então não é. O próprio arquiteto Ars Mateus, no seu pragmatismo, reconhece que a arquitetura deve ir além do imediato, dando, curiosamente, o exemplo da porta. Quem sabe desenhar a porta que permanece sempre encerrada na palavra porta, e criar predisposição para tocar os outros. Esta ideia de predisposição que recupera da enorme abertura de possibilidades ou potência que as palavras, enquanto representação, doam à arquitetura, corresponde exatamente à função diagramática de qualquer expressão, sendo o diagrama esse plano onde tudo se joga entre a história dos tempos e a criação de algo novo, o futuro que o arquiteto inclui no projeto de arquitetura como forma de predisposição. Existe ainda a segunda perspectiva, que vim desenvolver também ao longo dos vários episódios, mas que apareceu mais tarde no meu pensamento, e que, se pensarmos na diferença de Sartre entre literatura e poesia, talvez só possamos considerar relativamente à poesia. Para Sartre, o poeta cria um objeto em que as palavras coisas agrupam-se por associações mágicas de conveniência e inconveniência, como as cores e os sons atraem-se, repelem-se, queimam-se mutuamente, e a sua associação compõe a verdadeira unidade poética, que é a frase-objeto. Mais frequentemente ainda, o poeta tem primeiro no espírito o esquema da frase e as palavras seguem. Mas esse esquema nada tem em comum com o que normalmente se chama um esquema verbal. Não preside à construção de um significado, assemelha-se antes ao projeto criador pelo qual Picasso prefigura no espaço antes mesmo de colocar no pincel essa coisa que se tornará um saltimbanco ou um arlequim. Continua ainda Sartre: Para o poeta, a frase tem uma tonalidade, um sabor. Ele saboreia através dela e por ela mesma os sabores irritantes da objeção, da reserva, da disjunção. Leva-os ao absoluto, faz deles propriedades reais da frase. Esta torna-se inteiramente objeção, sem ser objeção a nada de preciso. Sem dúvida, a emoção, até mesmo a paixão, e porque não a cólera, a indignação social, o ódio político, estão na origem do poema. Mas eles não se expressam nele, como num panfleto ou numa confissão. À medida que o escritor expõe os seus sentimentos, ele os esclarece. Para o poeta, pelo contrário, ele verte as suas paixões no poema, deixa de as reconhecer. As palavras tomam-nas, penetram-nas e metamorfoseiam-nas. Não as significam nem mesmo aos seus próprios olhos. A emoção tornou-se coisa. Adquiriu agora a opacidade das coisas. Está trovada pelas propriedades ambíguas dos vocábulos que a encerram. E, sobretudo, há sempre muito mais em cada frase, em cada verso. Assim como há nesse céu amarelo sobre o Gólgota mais do que uma simples angústia. A palavra, a frase, a coisa, inesgotáveis como as coisas, transbordam por toda a parte o sentimento que as suscitou. Nesta passagem já conseguimos anotar a diferença que Sartre atribui entre um escritor e um poeta. O primeiro utiliza a linguagem de forma utilitária para descrever situações, lugares, sentimentos, em que as palavras são designações de objetos escolhidas de acordo com os seus significados, mesmo aqueles que possam suscitar ambiguidade ou gerar tumulto e conflito. O poeta, pelo contrário, cria esse laço indiscernível entre palavra e coisa para compor sensações. Daí consideramos, primeiramente, que a relação entre literatura e arquitetura se baseia no problema de representação da existência humana, a apropriação do mundo, enquanto a relação entre poesia e arquitetura nos leva a considerar um problema comum a ambas, o da composição de sensações, a partir de uma matéria igualmente comum, a vida, da qual se depreende naturalmente o eu, o corpo. Se na nossa primeira via o corpo era descrito pelos gestos, movimentos, ações, agora estes são matéria expressiva. Entram na composição da obra de arquitetura como entram na do poema. E corrigimos Sartre. A pequena luminosidade própria e as afinidades particulares das palavras do poeta, com a terra, o céu, a água e todas as coisas criadas, não advêm de uma exaltação, mas de uma matéria primária, anterior à própria linguagem, que no seu canto clamou a palavra água ou terra, tal como moldou a forma onde tudo flui. Com toda esta distinção entre literatura e poesia, neste comentário, é puramente técnica ou instrumental. Tal como Sartre, a partir de Valéry, afirma que há sempre uma parte da palavra poética na palavra prosa e vice-versa. De notar que Sartre faz outras distinções a partir do problema que ele próprio coloca no seu ensaio e que não abordamos aqui. Irrelevantemente, ao chegar a uma ideia de literatura pura, Sartre explica: uma subjetividade que se entrega sob a forma do objetivo, um discurso tão curiosamente construído que equivale a um silêncio, um pensamento que se contesta a si mesmo, uma razão que não passa de uma máscara de loucura, um eterno que deixa entrever que é apenas um momento da história, um momento histórico, que pelas profundezas que revela remete subitamente ao homem eterno, um ensinamento perpétuo, mas que se dá contra as vontades expressas daqueles que ensinam. A mensagem é, em última instância, uma alma feita objeto. Uma alma. E o que se faz com uma alma? Contempla-se à distância, com respeito. Curiosamente, é a existência do diagrama que permite todas estas passagens na criação da obra literária e acrescentando da arquitetónica. Ao longo dos vários episódios, quisemos contemplar à distância, com enorme respeito, todas as obras literárias, poéticas, cinematográficas, musicais, como encerramos sempre o nosso episódio, exatamente porque encontramos estas mesmas características que Sartre define para uma literatura pura, numa ideia de arquitetura que perseguimos ou desejamos. Afinal, foi sempre este desejo que nos levou até elas e nos inquietou. Parece-me ainda importante referir o exemplo de um arquiteto, para quem as palavras desempenham o mesmo papel que as imagens no seu processo criativo. Para Peter Zumthor, a imagem não é de uma realidade objetiva, não é nítida, não tem contornos claros, nem definidos, reúne pedaços de memórias mais ou menos longínquas, muitas da sua infância, sensações que muitas vezes estão relacionadas com estas memórias, pedaços de cores e de materiais, que Zumthor percebe e compreende com o seu corpo. Cheiros de poemas, melodias, sons, entre outros elementos, que por vezes diz-se desconhecer até, ou dos quais não tem consciência, permanecendo na imagem sobre um princípio de inconsciência, mas que formam uma única imagem, de contornos vagos no seu pensamento. Ora, nos seus textos, Zumthor começa também com uma expressão que ouviu e que evoca aquelas mesmas imagens, um título, ou um excerto de um livro ou de um poema, uma pergunta que faz repetidamente a si próprio na sua obra e um claro sentido que nestes títulos já está contida a resposta ao problema que essa mesma expressão enuncia, quando por fim verifica a sua condição na obra de arquitetura. A escolha desta expressão não é aleatória, porque despertou a atenção do arquiteto e é nessa que encontra precisamente o que pretende dizer no seu texto. No entanto, Zumthor avança nisto, tacteando as palavras, por vezes com algum receio, que só descobrimos em algumas e pequenas hesitações, na adequação e inadequação sempre presente das palavras e no recurso à obra de autores que estão mais perto das palavras do que Zumthor diz estar. Muitas vezes estes exemplos parecem inclusivamente afirmar a impossibilidade das palavras dizerem a obra de arquitetura. No entanto, são este receio e este esforço que certamente permitem a Zumthor concluir o seu texto, fechar o problema, preenchendo essa primeira expressão vaga que parecia ausente de conteúdo, mas que ele já sabia conter. Confessa, Zumthor. Há 2 semanas atrás ouvi por acaso um programa de rádio sobre o poeta americano William Carlos Williams. A transmissão tinha como título O Núcleo Duro da Beleza. Esta frase chamou a minha atenção. Gosto de imaginar que a beleza tem um núcleo duro, e ao pensar na arquitetura, esta conexão de beleza e núcleo duro parece-me familiar. A máquina é um objeto que não tem peças desnecessárias. Ouço o que William supostamente disse e acho que sei imediatamente o que ele quer dizer com isso. É um conceito de que fala Peter Handkamp, acho eu, quando diz que a beleza se encontra nas coisas naturais, originais, que não foram ocupadas por imagens ou mensagens e que ficava frustrado quando não era capaz de descobrir o sentido das coisas por ele próprio. Ainda chega a saber neste programa que a obra poética de Williams se baseia no ponto de vista que não existem ideias para além das coisas e que a sua arte gira em torno de dirigir a percepção sensitiva ao mundo real para com ele se aparentar. No caso de Williams, isto acontece aparentemente sem emoções e de forma lacónica e que por esta razão os seus textos envolvem uma força emocional muito forte. O que ouço interessa-me. Penso não querer provocar emoções com as obras, mas sim permitir emoções. E manter-me fiel à natureza das coisas a criar e confiar que a obra, desde que seja inventada, com a adequada precisão para o lugar e função, desenvolva a sua própria força sem necessitar de nenhum acessório artístico. This is Just a Sigh, poema de William Carlos Williams. I have eaten the plant that grew in the icebox, and which you were probably saving for breakfast. Forgive me, they were delicious, so sweet and so cold. Creio não precisar de assinalar o quanto Williams e Zumthor se aproximam da ideia de poeta de Sartre. Zumthor continua referindo-se a um exemplo específico na sua obra. Lembrei-me de um projeto que elaborámos há pouco tempo no ateliê para uma estância termal nas montanhas. Sem recorrer primeiro a imagens pré-definidas, adaptando-as posteriormente ao programa, procurámos antes responder a questões fundamentais relacionadas com o lugar, com a tarefa arquitetónica e com os materiais, montanha, pedra, água, que à partida não tinham a qualidade de imagens. Só após termos conseguido responder, passo a passo, às perguntas relativas ao lugar, ao material e à tarefa, se desenvolveram gradualmente estruturas e espaços que nos surpreenderam, e dos quais acredito que contém o potencial de uma força originária que vai para além do arranjo de formas estatisticamente pré-concebidas. Ocupar-se com as leis próprias das coisas concretas como montanha, pedra, água, na perspectiva de uma tarefa arquitetónica, engloba a possibilidade de captar algo da natureza originária e civilizacionalmente ingênua destes elementos, de exprimir e desenvolver uma arquitetura que parte das coisas e volta para as coisas. Voltemos às coisas, mas não abandonemos as palavras, porque podem muito bem estar sempre entrelaçadas. Muito obrigada a todos os que escutaram estes 10 episódios de Aforismos Espaciais.
Virginia Woolf, Jean-Luc Godard, Michel Houellebecq, Andrei Tarkovsky, Ingmar Bergman, Thomas Mann, Marguerite Duras, Fred Motten, James Joyce, Wallace Stevens, Werner Herzog, Italo Calvino.